Delegados de polícia poderão aplicar medidas urgentes de proteção a vítimas e testemunhas de crimes. Esta autorização está prevista em um projeto de lei do deputado Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro.
Hoje, o poder para determinar medidas imediatas que assegurem a vida e a integridade física dessas pessoas cabe ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
Bom, quem vai nos ajudar a entender melhor essa proposta é o autor do projeto, que nos dá o prazer de sua presença aqui no nosso estúdio. É muito bom sempre conversar olho no olho aqui. Muito obrigado, deputado, pela visita e por nos conceder essa entrevista, deputado Laudívio Carvalho.
Olha, bom dia a vocês. Prazer imenso estar nessa casa, falando com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Obrigado.
Matando a saudade do microfone, né, deputado?
Olha,
ouviu agora descobriu que o deputado tem uma destreza com o microfone.
Na verdade, foram 35 anos no microfone da Rede Itatiaia de Rádio, lá em Minas. Eu fiz televisão muitos anos, passei pela Rede Globo, pelo SBT, passei pela Band, lá em Minas. Fiz o SBT Brasil com César Filho, Programa Nacional, enfim, matando saudades. Microfone, eu sempre digo que microfone é uma companhia que a gente tem que a gente não abandona jamais.
E quem ficou atrás desse microfone sabe que isso aqui é uma verdadeira cachaça, né?
Isso é um vício de todo dia, um vício muito bom, muito gostoso.
Deputado Laudívio, proteção ao testemunho e proteção à vítima, em boa parte dos casos, não pode esperar um minuto, né? É exatamente esse o propósito do seu projeto, levando em consideração que hoje há uma burocracia a se vencer na hora de se tentar estabelecer uma proteção à testemunha?
Olha, veja bem, eu fui repórter de polícia durante mais de 30 anos da minha vida, e o que eu vi ao longo de todo esse tempo eram vítimas e testemunhas cara a cara com o bandido, cara a cara com o que a gente pode chamar de agressor da sociedade. E não é possível deixar essas pessoas à mercê da burocracia, do sistema emperrado do Estado. Lá em Minas Gerais, por exemplo, nós temos conhecimento, existem casos, existem registros de vítimas que foram vítimas duas vezes. Foram na primeira agressão, numa delegacia foram ameaçadas e o inquérito foi encerrado porque a vítima foi executada pelo agressor. Então nós não podemos concordar com isso. Já passou da hora de proteger, porque o próprio sistema ele é cruel. Você é agredido nas ruas, por exemplo, por um usuário de drogas, você é agredido por um ladrão de celular que vai praticar um furto e termina por ofender fisicamente essa vítima. Chama a polícia militar, que é a primeira a ser acionada através do telefone 190. Na maioria das vezes a PM faz o que pode, o que é possível fazer em qualquer estado da federação. Você é colocado na mesma viatura que o agressor, é levado para uma delegacia, você fica no cartório junto com aquele que provocou essa dor na vítima. Às vezes você é testemunha do crime e fica no mesmo local. E um olhar daquele agressor, um olhar, vamos colocar assim, daquele que ultrapassa os limites do bom senso, da lei, um simples olhar já é uma ameaça de morte.
É, intimida mesmo.
Intimida. Sim. E mais que isso, existem registros lá em Minas Gerais, principalmente, eu estou falando em Minas porque é o cenário mais próximo meu, de pessoas que desaparecem, elas somem e não querem prestar depoimento e preferem viver no anonimato do que exercer a sua cidadania e dizer assim, eu fui vítima.
Porque não tem a proteção do Estado.
Não tem a proteção do Estado.
Recorrer então ao Estado, às vezes, é entregar a cabeça. Né?
Não, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Se você chega... Nós tivemos um fato, e olha que eu tenho dito isso aqui, que é preciso fazer uma nova segurança pública no Brasil. Nós não temos hoje que olhar apenas a questão da polícia militar, a questão da polícia civil e dos agentes prisionais, não. Nós temos que fazer uma nova segurança pública. Minas Gerais, nesse final de semana, viveu um momento negativo, quando todo o sistema de informática da Polícia Civil ficou fora do ar por 13 horas. E viaturas da Polícia Militar para registrar uma ocorrência, essas viaturas ficaram primeiro fora do patrulhamento nas ruas por 12, 13 horas, com vítimas, testemunhas e agressores dentro de uma delegacia, todo mundo junto. Isso não pode acontecer, por quê? Porque é uma falha técnica do Estado. E o cidadão paga muito caro.
Agora, deputado Laudívio Carvalho, essa proposta do senhor é para proteger a testemunha de qualquer tipo de crime, tráfico de drogas, agressões, extermínio, pedofilia, E também serve para proteger as testemunhas que delatam desvio de dinheiro público,
sim,
por exemplo?
Sim, claro, claro. Eu digo o seguinte, se você não consegue combater o crime pequeno, um pequeno furto de celular numa feira, numa praça, você não vai conseguir combater o tráfico de drogas, o desvio de dinheiro, o desvio de recursos. Ou seja, você não vai conseguir, em momento algum, punir aquele que tem que ser punido. O que é que acontece hoje? O delegado, ele tem que promover a informação ao Ministério Público, que, por sua vez, provoca o judiciário para que a medida protetiva seja colocada em pauta e executada. O que é que nós queremos com esse projeto de lei? É encurtar o caminho, é diminuir essa burocracia. O delegado, ao perceber a gravidade da situação, ele passa a ter um instrumento legal de, a partir daquele momento, a vítima, a testemunha, para que elas possam sair da delegacia já devidamente já protegidas, com o local. Olha, você quer ir para a casa da sua mãe, para a sua casa? Onde é que você quer ir? Ah, delegado, eu moro em Taguatinga, mas não quero ficar em Taguatinga. Eu não quero ficar na minha cidade, na minha região. Eu quero ir para outro local. Ok, você será acompanhado pelo Estado. O Estado passa a ser responsável pela segurança daquela pessoa a partir daquele momento. Ele toma a medida, o delegado toma a medida, na sequência ele vai informar ao Ministério Público e ao Judiciário.
Hoje essa prerrogativa é do Ministério Público e do Judiciário.
Do Judiciário,
né?
É.
O senhor não teme interferir na jurisdição dessas duas?
Não, eu não temo pelo seguinte, o que eu quero propor, o que está sendo proposto nesse projeto? É diminuir apenas a burocracia, o Ministério Público será de imediato informado e o Judiciário na sequência será informado. No meu entendimento, isso vai até desafogar um pouco, sim, a mesa do promotor e a mesa do juiz.
Eu imagino que essa medida, essa proposta tenha goze da simpatia dos delegados e de outros agentes de segurança. Mas ela já goza da antipatia de alguém? Há alguma resistência demonstrada até agora em relação a essa proposta, deputado?
Olha, eu não encontrei essa resistência. Eu sou muito transparente nas minhas coisas. Eu pautei a minha vida profissional, a minha vida pessoal, baseado na transparência. Se isso estiver incomodando ao Ministério Público, ao Judiciário, que a gente possa, então, estabelecer um diálogo e conversar melhor sobre isso. O que eu pensei no primeiro momento e o meu grande objetivo foi exatamente preservar a vida, e eu tenho certeza que esse é o grande objetivo do Ministério Público e do Judiciário. Promotores e juízes também querem isso. E eu os tenho como parceiros, como companheiros de luta contra o crime.
Para a gente concluir, deputado Laudiv, a Lei Maria da Penha trouxe um instrumento de proteção das mulheres que são vítimas e que muitas vezes, logo após oferecer a acusação, né, na delegacia, tinham que voltar e deitar-se ao lado do agressor em casa através das casas de abrigamento, que infelizmente não tem saído do papel em boa parte do país. É possível juntar esses esforços para, a partir dessa proposta que o senhor faz, criarmos mais espaços de abrigamento, não só das mulheres, que é necessário, é urgente, mas também dessas outras testemunhas, das crianças, das outras vítimas desses casos?
Olha, Maria da Penha...
Talvez a proposta do senhor acelere, por exemplo, a criação desses locais de abrigamento?
É um dos objetivos que nós temos. Mas a Lei Maria da Penha, ela é muito específica, não é? Uhum. Quando ela foi criada, eu até questionei no microfone lá em Minas, por que que se cria uma lei específica para a mulher quando na Constituição é muito claro, diz que todos são iguais perante a lei? Então, as mulheres têm que ter as mesmas prerrogativas que nós, homens.
Na verdade, esse
lei.
Sistema de proteção devia servir
para todos.
Mas eu acho que
todos.
Foi o absurdo da gente,
sim,
ter presenciado tão reiteradamente casos de violência sendo vistos com leniência pela própria sociedade que
claro.
Ensejou a criação da lei.
Claro, claro. E no Brasil é cultural o marido bater em mulher, não é? É uma
também,
coisa que.
Eu ia
não
falar
é.
Isso, uma é uma questão cultural.
E que não pode
precisava
continuar.
Ser enfrentado, sem
claro.
Dúvida.
Mas...
Agora, deputado, há uma estrutura mínima, suficiente para dar proteção a essas vítimas?
Tem que haver.
Essas testemunhas?
Tem que haver. Se não há nesse momento, que o próprio Estado crie essa condição a partir do momento que um projeto de lei é apresentado e a partir do instante em que ele for aprovado. O Estado tem que estabelecer essas normas. É preciso que seja assim, porque o nosso papel hoje, como deputado, como parlamentar, é defender a vida. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para defender a vida das pessoas, estou aqui para defender a vida dos animais, porque... Sabe, todas essas coisas são muito importantes. E a vida é o bem principal que a pessoa possui, não há outro bem maior. A sua dignidade, muitas vezes, ela é agredida apenas no olhar daquele que intimida a sociedade, que é um bandido, que é uma coisa, é o criminoso. Qualquer um pode ser criminoso. Quando você, dirigindo o seu carro por uma avenida da sua cidade, por uma rua, atropelar alguém, bater numa moto e houver alguém ferido ali, há um crime de trânsito. Mas você não saiu de casa pela manhã dizendo, hoje eu vou atropelar alguém. Mas o bandido bota uma arma na cintura e diz assim, eu vou assaltar.
Hoje eu vou matar alguém.
Não, às vezes ele sai para assaltar e no momento em que está praticando o crime, você, vítima, toma um susto, ele dá um tiro na sua cabeça e virou um latrocínio, que era um assalto, um crime de furto, vira latrocínio. Então é preciso que a gente olhe com muito carinho a questão da vida nesse país.
Sem dúvida.
A morte está banalizada, foi banalizada, infelizmente.
No nosso país, os números que nunca mentem não estão demonstrando isso, que nós 55 mil assassinatos anuais.
Entre 1º de janeiro de 2013 e 1º de janeiro de 2014, 55.722 homicídios no país. Então, assim, é uma enormidade, é um negócio que país em guerra, não mata 55 mil pessoas em um ano.
É verdade. É
deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, por emprestar esse vozeirão aos nossos microfones e muito bom trabalho com essa que é uma das principais pautas da sociedade hoje.